fantasia,
mistério
e aventura.
Esses foram os ingredientes escolhidos para criar o universo perfeito.
Mas, nem tão acidentalmente assim, sonhos foram acrescentados à mistura.
E assim nasceu,
numa explosão roxa e verde,
o Fergorverse. Hey, posso te contar uma história? E o conto de hoje é Os Gatos de Utar, de H.P. Lovecraft. A narração de hoje é do Igor Ferreira Comar.
Dizem que em Utar, lá atrás do rio Sakai, ninguém jamais mata um gato. E ao olhar para aquele que ronrona perto do fogo aceso na lareira, sei que é verdade. Pois o gato é enigma chegado às coisas que o homem não consegue ver. Ele é a alma do Egito Antigo, conhecedor de histórias das cidades esquecidas de Ninhoi e Ophir. É sangue do sangue dos senhores das selvas, herdeiro dos segredos da África venerável e sinistra. Primo da Esfinge, fala sua língua e, ainda mais antigo, lembra-se de coisas que a Esfinge já esqueceu. Em Utar, antes que o prefeito proibisse o assassinato de gatos, havia uma chácara onde um velho e sua esposa se divertiam roubando e matando os gatos de seus vizinhos. Por que faziam isso? Não se sabe. Há quem odeie a voz dos gatos na noite e as tome como mau agouro, e ache mesmo que os gatos deveriam ser imperceptíveis ao andar pelos jardins e quintais à luz mortiça da madrugada. Seja por que for, este velho e sua mulher gostavam de prender e matar qualquer gato que chegasse perto de sua casa. E pelos gritos que se ouviam depois que escurecia, a gente da vila imaginava que a maneira de assassinar os gatos era perversamente exótica. Mas os camponeses não falavam disso com o casal de velhos, seja porque a expressão habitual de seus rostos era ruim, ou porque sua chácara era pequena, escura e arruinada demais, escondida entre carvalhos gigantes. Na verdade, os donos dos gatos odiavam o casal estranho, mas os temiam ainda mais. E em vez de castigá-los como assassinos brutais que eram, tratavam de vigiar para que nenhum bichano querido ou valente caçador de camundongos chegasse perto do bosque sombrio. Quando sumia um gato por algum descuido e se ouviam os sons depois que chegava a escuridão, seu dono se lamentava imponente ou se consolava agradecendo a sorte por não ter perdido uma de suas crianças. Pois as pessoas de Utar eram simplórias e não conheciam a origem dos primeiros gatos. Um dia, vindos do sul, viajantes estranhos chegaram em caravana a percorrer as ruas estreitas de Utar. Era gente morena e escura, diferente dos outros que costumavam atravessar a cidade duas vezes por ano. Acamparam na praça do mercado e compravam contas coloridas dos mercadores e liam a sorte dos passantes por dinheiro. Faziam rituais estranhos e ninguém sabia dizer de onde vinham, e suas carroças eram pintadas com figuras de corpos humanos com cabeças de gato, gaviões, carneiros e leões. O chefe da caravana usava um capacete com dois chifres e círculos de metal com inscrições. E nessa caravana singular vinha um garoto pequeno, que, sem ter pai nem mãe, tinha só um gatinho preto como companheiro. A peste havia castigado sua vida, mas deixara com ele aquela coisinha peluda para diminuir sua tristeza. E quando alguém é muito jovem, pode achar que as vivas brincadeiras de um gatinho preto são tudo o que se precisa. E esse menino de pele escura, chamado de Menes por seu povo, ria muito mais do que chorava, a se distrair com as brincadeiras cheias de graça de seu bichano, sentado no degrau de sua carroça pintada tão esquisito. Na terceira manhã da chegada da caravana ao altar, o gatinho de Menes sumiu. E enquanto o garoto chorava alto na praça do mercado, alguém da cidade contou a ele do casal de velhos e dos sons que se ouviam à noite. E quando Menes ouviu essas histórias, parou de chorar, ficou pensativo e depois rezou. Estendeu os braços para o alto em direção ao sol e rezou em uma língua que o povo de Utar desconhecia. E para dizer a verdade, Os camponeses nem tentaram entender o que menos falavam, porque aconteciam coisas no céu e as nuvens tomavam formas incomuns. Era estranho. Menes rezava e sob suas cabeças formavam-se nebulosas figuras exóticas de criaturas híbridas, vestindo capacetes com chifres e discos de metal. A natureza cria tais ilusões que impressionam as pessoas imaginativas. Naquela noite, a caravana deixou o Utar e nunca mais voltou. E então os camponeses perceberam que em toda a cidade não havia um só gato. Todos os bichanos de todas as casas desapareceram. Gatos grandes, pequenos, pretos, cinzas, rajados, brancos, amarelos. O burgomestre Crenon jurou que o povo moreno levara embora os gatos como vingança pela morte do gatinho preto de Menes e praguejava contra a caravana e o menino. Mas Nietzsche, o tabelião esquelético, dizia que o velho casal do bosque era suspeito, já que seu ódio aos gatos era conhecido e cada vez mais ameaçador. Ainda assim, ninguém teve coragem de se queixar ao casal sinistro. Até mesmo quando Atal, o filho do estalajadeiro, jurou ter visto todos os gatos de Utar no bosque maldito, ao pôr do sol, caminhando aos pares, solenes e vagarosos, num ritual jamais conhecido, formando um círculo em volta da cabana. O povo da cidade não sabia se acreditava no garoto, e mesmo achando que os velhos da chácara encantaram os gatos da cidade para depois matá-los, se acovardaram e preferiram deixar para falar com os dois quando viessem à cidade. E assim, Utar foi dormir em ódio e covardia. E quando o povo acordou de manhã, surpresa! Cada gato voltara à sua casa. Grandes e pequenos, pretos, cinzentos, rajados, amarelos e brancos, não faltava nenhum. Ronronavam altos, felizes, gordos, zílios. O povo maravilhado só falava nisso. Crenon insistia. O povo moreno levara os gatos, já que nenhum bichano jamais voltara vivo da casa do bosque. E todos concordavam. Era curiosa a recusa dos gatos em comer. Por 2 dias inteiros, deixaram seus pratinhos de carne e pires de leite intactos, dormindo preguiçosos ao sol ou perto das lareiras acesas. Passou uma semana antes que o povo da vila notasse que as luzes da chácara dos velhos não acendiam mais à noite. E então Nietzsche se deu conta de que os velhos não apareciam na cidade desde o dia em que os gatos sumiram. Na outra semana, o burgomestre superou o medo e decidiu averiguar o acontecido. Para testemunhas, chamou Sheng, o ferreiro, e Tu, o açougueiro. E eles arrombaram a porta da chácara, e foi só isso que acharam. 2 esqueletos humanos, no meio do chão de terra, limpos de todo vestígio de carne ou pele, e uma quantidade de besouros estranhos a se arrastar pelos cantos da sala. Muito se falou em Utar. Zat, o médico legista, Nietzsche, o tabelião, e Crenon, e Sheng e Tu eram assediados com perguntas. Até mesmo o pequeno Atal, filho do estalajadeiro, foi interrogado minuciosamente, recompensado com doces. Falava-se do velho poceiro e sua mulher na chácara, da caravana do povo moreno, do pequeno Menes e seu gatinho preto, da reza de Menes e da transformação do céu durante a reza, do que os gatos fizeram depois que a caravana partiu e do que foi achado na casa sombria no bosque. E por fim, o burgomestre decretou por lei, o que foi depois contado por mercadores em Hateng e discutido por viajantes em Nir, que na cidade de Utar, ninguém jamais pode matar um gato.
Bom, pessoal, esse foi o conto de hoje Os Gatos de Utar, escrito por H.P. Lovecraft, um dos mais eminentes autores do início do século XX, hoje referência em muitas obras de terror. A narração de hoje é do Igor Ferreira Comar e a edição é dele também. Hoje estou participando apenas com os comentários. Nós agradecemos muito a atenção de vocês e pedimos por favor que curtam a nossa página no Instagram, @fervorverse. Nos sigam lá para ver as nossas histórias e desenhos. As lores do Igor Ferreira Comar e os desenhos da Fernanda Gabriela. E claro, tomem cuidado. Não deixem os gatos pegarem vocês.